responder a questões de fundo que se colocam, designadamente os riscos de falências em massa de empresas e do colapso de setores e fileiras económicas, a redução significativa do poder de compra da população e os seus impactos no plano económico e social, os problemas e limitações nos serviços públicos que impedem a resposta que seria agora necessária, os processos de ainda maior concentração e centralização de capital antagónicos aos interesses nacionais. Para o PCP, o único caminho que abre uma perspectiva de desenvolvimento sustentado, capaz de resistir a ameaças e incertezas do futuro, é o caminho da reposição de direitos e rendimentos, é o reforço do investimento público, dotando o país das infraestruturas que necessita, é a dinamização do aparelho produtivo nacional, substituindo importações por produção nacional, é o reforço dos serviços públicos, é a libertação do país do domínio dos grupos monopolistas e a recuperação do controle público de setores estratégicos da economia. Opções essas que não são compatíveis com a submissão às regras da União Europeia e do Euro. Por isso, o PCP propõe medidas de curto prazo que, ao mesmo tempo, asseguram perspectivas de futuro para o país. Medidas como a proibição dos despedimentos, o pagamento dos salários por inteiro recorrendo a um fundo público financiado pelo orçamento, o alargamento de apoios sociais a quem ficou sem nada de um dia para o outro, a proteção e defesa da saúde dos milhares de trabalhadores que asseguram funções essenciais. Medidas de apoio aos agricultores e pescadores, garantindo rendimentos a quem continua a abastecer o país. Medidas para que haja apoios que, de facto, cheguem às micro, pequenas e médias empresas, desde logo a criação de um fundo público de apoio à tesouraria das microempresas, que não passe pela ineficaz intermediação bancária. A recuperação do controle público de empresas e setores estratégicos, particularmente ameaçados na atual situação, como é o caso da TAP. A dinamização de um forte investimento nos serviços públicos, rompendo com o subfinanciamento, falta de pessoal, degradação e privatização. São 64 recomendações de diversas áreas que colocamos ao país. Não valem pelo número, mas sim pelo seu conteúdo, porque são as opções que o país precisa para responder aos problemas atuais. A realidade tem demonstrado que o país precisa de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que rompa com as amarras e condicionamentos que impedem o nosso desenvolvimento. É essa a opção que o PCP coloca em cima da mesa. Em vez de continuarmos a obedecer a uma União Europeia que não revela qualquer interesse em responder de forma adequada a esta nova realidade, precisamos de optar por um outro caminho para combater o vírus e o seu aproveitamento e assegurar o desenvolvimento do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada. Senhor Deputado Carlos Brás, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, o PCP, por intermédio de Vossa Excelência, traz-nos aqui hoje uma proposta que recomenda que se mande às favas os compromissos com a União Europeia. Ora, este é um tempo em que é reclamada coesão. E é reclamada coesão no território nacional e entre os portugueses e é também reclamada coesão entre os Estados-membros da União Europeia. Pertencer à União Europeia implica, obviamente, como todos sabemos, alienar algumas parcelas de soberania, mas mantendo sempre a nossa identidade e defendendo sempre a solidariedade. A defesa do interesse nacional é compatível com a moeda única e com a União Europeia. E o futuro de Portugal é defendido dentro da União Europeia e não fora dela. As opções do PEC são compatíveis também com esse mesmo interesse nacional e o PCP não pode reclamar nas instâncias europeias, nomeadamente no Parlamento Europeu, subvenções e depois vir aqui a este Parlamento propor a ruptura com a União Europeia. Tem que haver alguma coerência entre as posições assumidas fora e dentro do país. Por isso, Sr. Deputado, só posso compreender esta iniciativa ou esta proposta como sendo para consumo interno do seu partido. Mas nós já vimos o PCP fazer mais e melhor. Já mostrou que sabe fazer mais e melhor. E fazer melhor neste caso, Sr. Deputado, é dar voz ao partido, é reforçar a posição do partido nas instâncias europeias e não tentar minar o projeto europeu. Os nossos esforços devem ser desenvolvidos dentro do seio da União Europeia e Portugal deve ser parte da solução, parte da boa solução. A pergunta que lhe deixo, Sr. Deputado, é que queria que nos explicasse aqui se o PCP defende que Portugal deve sair da União Europeia e que deve romper com os tratados europeus. E é essa a questão que eu queria ver esclarecida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Agradeço a pergunta, Sr. Deputado, e referiu a palavra solidariedade, que é uma palavra que se ouve muito na propaganda da União Europeia. Mas é uma solidariedade que é propalada, mas que não a estamos a ver. E qualquer pessoa que olhe para a realidade europeia e das políticas que são aplicadas pelas instituições da União Europeia e também do Euro, vê que essa solidariedade é uma miragem que não existe. Aquilo que o PCP coloca neste momento como necessidade para o país é romper com os mecanismos de submissão que são determinados por estes pactos, por estes tratados, que nos empurram para mais dívida, para que depois essa dívida seja sujeita aos mesmos ajustamentos, tipo Troika e tipo PEC, que o país conhece pelas piores razões. Como é que se explica que nem no momento em que estamos atualmente o BCE possa emprestar diretamente aos Estados e empresta aos bancos para depois os Estados se financiarem a juros superiores? Como é que se mantém os pactos que nos vão empurrar para esses ajustamentos tipo Troika? Como é que não há um reforço das verbas da coesão? Perante esta realidade, de facto, aquilo que se impõe é nós colocarmos em cima da mesa a ruptura com esses mecanismos e com essas imposições e até colocar em cima da mesa a necessidade de recuperarmos a soberania monetária que tanta falta faria para fazer resposta, para dar resposta a uma situação como aquela que estamos a viver. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN, através do Sr. Deputado André Silva. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Todos compreendemos que a crise sanitária, social e económica causada pelo novo coronavírus trouxe alguma imprevisibilidade. Não podemos é aceitar que o Governo nos apresente uma espécie de rascunho focado em fazer marketing político, preocupado com a política do dia-a-dia e sem uma visão estratégica para a recuperação do país no pós-Covid-19. Não podemos aceitar que o FMI, Comissão Europeia, Banco de Portugal ou universidades consigam fazer previsões de cenários sobre a evolução da economia portuguesa, da dívida e do déficit, e o Governo diga ao Parlamento e aos cidadãos que não consegue apresentar um cenário macroeconómico. Tal postura é única entre os países da zona euro, traduz-se numa falta de transparência orçamental sem precedentes e desvirtua aqueles que deveriam ser os objetivos do Programa de Estabilidade e do Plano Nacional de Reformas. Em tempo de crise, exige-se de um Governo clareza e transparência. Em ambos os documentos, salta à vista a ausência de uma visão estratégica para o país e para a recuperação da crise económica, social e sanitária causada pelo novo coronavírus. O que esperávamos era que o Governo, seguindo as orientações da ONU e das instituições da União Europeia, iria apostar numa mudança estrutural de paradigma e na construção de uma economia ambientalmente sustentável e climaticamente neutra, que coloca as pessoas e as suas necessidades à frente dos interesses instalados. O Plano Nacional de Reformas não coloca o combate às alterações climáticas como o eixo central do plano de recuperação para o pós-Covid-19. E nas poucas linhas em que refere esse combate, esquece a necessidade do país se adaptar aos efeitos das alterações climáticas, que são o maior desafio da humanidade. Este é um documento que não concretiza nem calendariza medidas, já para não falar da sua justificação, à luz dos estudos que avaliem o seu valor económico e social. Uma vez que o Governo apresentou um Plano Nacional de Reformas de faz de conta e sem as reformas de que o país carece, o PAN traz para este debate uma proposta com uma visão clara para o país. A opção estratégica por um modelo de recuperação assente no investimento no combate e adaptação às alterações climáticas, na não aplicação de medidas de austeridade e em medidas de combate a interesses intocáveis. O PAN propõe, assim, uma aposta nas energias renováveis, na eficiência energética e na redução da pobreza energética, designadamente através de incentivos à microprodução, à produção de energia solar e ao armazenamento das energias renováveis. Defendemos a aposta no teletrabalho e na mobilidade sustentável, com melhoria de rede de transportes públicos, incentivos à mobilidade ativa e ao apoio ao desenvolvimento de tecnologias mais limpas. Na área da agricultura, a aposta deve ser a produção local, de proximidade em modo biológico, com baixa intensidade na utilização de agrotóxicos e de água. Mas hoje não queremos deixar de enfatizar que esperamos que neste programa de estabilidade o Governo não esteja a esconder um programa de austeridade com aumentos de impostos e com cortes dos salários e de pensões. Por isso o PAN propõe que, para fazer face ao enorme aumento de despesa associado às medidas de combate à crise económica, social e sanitária, o Governo adote opções orçamentais corajosas que coloquem as pessoas e o ambiente à frente de certos interesses instalados. Se a isenção de impostos sobre os produtos do petróleo custam ao país mais de 500 milhões de euros por ano, o Governo tenha a coragem de pôr fim a estes subsídios perversos. Se a corrupção custa ao país por ano 18 mil milhões de euros, o Governo tenha a coragem de aprovar um plano de combate à corrupção que preveja medidas eficazes e aprofunde a transparência. Se pagamos 3 vezes mais do que devíamos pelas PPPs rodoviárias, o Governo tenha a coragem de renunciar a estes contratos ruinosos para o país. Se todos os anos perdemos 236 milhões de euros em impostos para a Holanda, o Governo que tenha a coragem de, em articulação com a União Europeia, adotar mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e aos fenómenos de evasão e elisão fiscais assentes em paraísos fiscais. Se desde 2017 os buracos do novo banco já custaram ao país 3 mil milhões de euros, o Governo que tenha a coragem de renegociar os empréstimos previstos para o novo banco, de modo a que durante a crise sanitária não haja novas injeções. Fontes de receita não faltam ao Governo, é apenas necessária coragem para agir. Quando votar a iniciativa do PAN, todos os partidos terão a oportunidade de dizer de que lado estão. Do lado de um modelo económico extrativista e produtivista que nos trouxe à emergência climática e ao esgotamento dos ecossistemas, ou do lado do combate às alterações climáticas e pela construção de uma economia verde. Do lado da austeridade e dos sacrifícios para os mesmos de sempre, ou do lado do combate aos benefícios injustificados aos setores intocáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Fialho Anastácio, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Estados de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O Programa de Estabilidade é apresentado num dos momentos mais graves e críticos da nossa vida coletiva. Num quadro de uma crise sanitária nunca vivida por nenhum de nós, uma crise de saúde pública que traz a reboque uma grave crise económica e social. Em primeiro lugar, quero deixar expresso o reconhecimento que é devido aos portugueses e às portuguesas pela forma e pelo espírito cívico e responsabilidade coletiva como têm encarado e vivido este momento particularmente difícil. Assim, como uma palavra de apreço a todos aqueles que na linha da frente tiveram um papel determinante no conter da propagação da pandemia. Para eles, o nosso obrigado. Senhoras e senhores deputados, no momento em que começamos a viver o processo de desconfinamento e de retoma da atividade económica, ainda que num quadro de grande incerteza e de muita imprevisibilidade, o Governo português, cumprindo as suas obrigações internas e externas, apresentou na Assembleia da República o Programa de Estabilidade. Este é um tempo sem paralelo, logo os modelos e as práticas não podem ser as mesmas dos tempos normais. Por isso mesmo, seria muito útil ao debate que aqueles que têm como função fazer estudos técnicos tivessem a humildade de reconhecer essa evidência. Fazer previsões num presente momento, mais do que produzir informação plausível e credível, como o atual Governo nos tem habituado, e perdoem-me aqueles que a tal se têm aventurado, não seria mais que um mero exercício de adivinhação suscetível de frustrar ou condicionar a confiança dos agentes económicos. Optou o Governo, e no nosso entender bem, por trazer à Assembleia da República um programa de estabilidade focado no detalhe das medidas que têm vindo a ser tomadas no combate à pandemia. Medidas em diferentes vertentes: saúde pública, reforço do Serviço Nacional de Saúde, apoios sociais,